sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa semanal de informação e análise.
Caros ouvintes, boa certa, não mantenhas e agradecimento. Na microfone, Joelma Mendes. José Ramos Horta, representante especial de secretário-geral de Nações Unidas e chefe de gabinete integrado de Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, UNIOGBIS, e deixa o país na final de uma missão de 16 meses. José Ramos Horta, e chega a Guiné-Bissau a 13 de fevereiro de 2013. Daqui olha o país mergulhado na mais um período de transição político-militar, que provocado para o golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Está na ar Perspectivas. Nona vai apresentar notícias com Isabel Nunes Correia.
Dia 26 de junho de 2014, inassinalado na todo o mundo Dia Internacional contra Abuso e Tráfico Ilegal de Droga. A campanha desse ano está centrada na passa mensagem de esperança, que está mostrando como danos que está causado para a droga, por ir prevenido e também ir por ir curado. Proclamado por Organização das Nações Unidas desde 1987, para a Assembleia Geral das Nações Unidas, Dia Internacional contra Abuso e Tráfico Ilegal de Droga, está-me alerta para perigo que drogas ilegais está representando para a sociedade, especialmente para jovens. O objetivo global dessa campanha e da apoia que faz seguintes terem uma atitude proativa no combate ao consumo de drogas. Yuri Fedotov, diretor executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime, UNODC, salienta na sua mensagem sobre a campanha desse ano como cerca de 200 mil guintes estão morrendo anualmente para via de drogas ilegais. E acrescenta ainda como drogas que estão afetando só aqueles que estão usando. Sim, impacto está olhado nas comunidades, no sistema judicial penal e na toda a sociedade. Próximo dia 26 de junho e Dia Internacional de Nações Unidas de Apoio a Vítimas de Tortura. Secretário-Geral de Nações Unidas nessa mensagem alusiva a essa data e afirma como a proibição de tortura e absoluto. Convenção contra a tortura está garantir, sem dúvida, uso de tortura ilegal na qualquer circunstância, incluindo conflito armado, luta contra o terrorismo, instabilidade política, outros situação de emergência. Lamentavelmente, direitos de vítimas de tortura a um curso efetivo, incluindo reabilitação e com realidade ainda, em particular no contexto de conflito armado, com crise humanitária de grande escala e fala Ban Ki-moon. Segundo o relatório encomendado para a Amnistia Internacional, 30 anos depois de Nações Unidas adotar a Convenção contra a Tortura, essa prática continua aplicada ainda na pelo menos 79 de 150 países que ratificam esse documento. Guineenses continuam na espera com expectativa a formação de novo executivo com a base liderado para engenheiro Domingos Simões Pereira do PGC, partido vencedor de últimas eleições de 13 de abril desse ano. Já ontem, a imprensa anuncia já como a recém-possado presidente da República, Dr. José Mário Vaz, com só ouvir partidos políticos com assento parlamentar com vista à formação de governo que vai dirigir o país nos próximos 4 anos.
Nona volta que tema da semana sobre contribuição de José Ramos Horta na Guiné-Bissau, com Infama da Kassama, depois de um curto pausa musical.
José Ramos Horta, representante especial do secretário-geral de ONU e chefe de gabinete integrado de Nações Unidas para a Consolidação de Paz na Guiné-Bissau, UNIOGBIS, deixa a Guiné-Bissau na final de uma missão de 16 meses entre guineenses. Ok, cheguei a Guiné-Bissau a 13 de fevereiro de 2013. José Ramos Horta, olha, é terra mergulhado na mais um período de transição político-militar provocado pelo golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Logo, e dado um mandato para diálogo direto e sincero que tudo autores guineenses sem exclusão, governo, partidos políticos, militares, sociedade civil, poderes tradicionais e religiosos, parceiros internacionais com organizações subregionais. Ele cumpriu plenamente esse mandato na termos de resoluções 2048 de 2012 com 2103 de 2013 do Conselho de Segurança de Nações Unidas para o retorno de Guiné-Bissau à ordem constitucional. Nove extrato de bibliografia com Joelma Mendes.
José Ramos Horta Ucraina agia 26 de dezembro de 1949 na Dili, capital de Timor-Leste. Inicia-se carreira na 1969, onde exerce jornalismo nesse país até 1974 e proclamado República Democrática de Timor-Leste para Fretilin a 28 de novembro de 75 e ele nomeado Ministro de Relações Externas e de Informação. José Ramos Horta e foi representante permanente de Fretilin junto de Nações Unidas na 1975 a 1990. E em dezembro de 1996, Elke Bispo Dom Carlos Ximenes Belo recebi Prêmio Nobel de Paz para seu trabalho com uma solução justo e pacífico para o conflito na Timor-Leste. Na 2012, deixa a cargo de Ministro de Negócios Estrangeiros e de Cooperação e na 2006, se torna Primeiro-Ministro de Timor-Leste. Na 2007, escolhido para ser o Presidente da República com cerca de 70% de votos. Suma segundo Presidente da República Democrática de Timor-Leste depois da restauração de independência na 2012.
Para levar a bom porto essa missão, José Ramos Horta e anda Guiné-Bissau de um ponto a outro e anda mesmo na canoa na arquipélago de Bijagós e conversa com tudo gente sem exclusão. Regulos, chefes de tabanca, religiosos, mulheres, jovens, nove opiniões de cidadãos a propósito do trabalho que ele fazia com muita entrega, amor e outro viagem com filantropia.
Foi muito positivo, embora me estrangeiro, a mim guinês, mas não vivo gosto faz 20 anos lá. A não nos ele não longe, mas não mata valia problema de nossa terra. Não olha como a Ramo até faz tio. Principalmente também se governo nesse país e contribuiu para a paz de nossa terra. Se queremos orar, também pensa como nós canais tinha que nós chegasse. Tanto então felicitar tio, para Deus garantir que vai diante que se missão.
E o único alguém que faz trabalho guinéense mesmo. Outros também valem, mas nunca ele faz o que ele faz. Ele faz também melhor. Se tem meio maneira de fazer pedido para ele, vai melhor. É melhor que você também.
Era melhor ter guiné que chega ali, na terra de pátria de Mica Cabral. Nunca não pode um representante de Nações Unidas aqui. E um alguém que dá toda a vida para fundo, para não ter um golpe com um som. Ramos Horta na Sele, que sei no Pumago, com largo no olho. Para nós, Irago Morta, que capuliba Sele, que ele fez, e podia ficar ali durante alguns anos, não na Tiriba. Porque o trabalho que fazia, na terra ali, a não poder falar com uma. Muito obrigado, para Deus pagar. Se hoje, Guiné-Bissau não dá fogo a hoje, não tinha nem que não tinha nem. E a graça de Deus do Ramos Horta, Timor-Leste.
Ban Ki-moon, foi tempo assim, foi a nova missão de Ramos Horta para Guiné-Bissau. Porque fase complicada que acabou. Tudo outro fase de transição e caminha conosco, todo mundo chega ali. Negócio já precisa para consolidar paz, consolidação de paz. E precisa que com essa planta, ele vai tratar daquele assunto. Para quem mandar outro? Para o Noval, para mandar o próprio Ramos Horta, vai dar conteúdo da contribuição para o povo de Guiné-Bissau. Vontade de todo o povo de Guiné-Bissau, amante de paz.
Foi bem e curi muito bem, nunca pude pagar, Deus que não paga. E faço tudo. Não pensa para o próprio e por isso deixar ali continuar. Talvez se mata para o Guiné-Bissau unir.
É muito interessante, porque ele jogou um papel extremamente importante. Então, uma contribuição para a pátria e traz um pano preto na cabeça. Ele é um pano e água no olho. Porque o filho de Guiné, a nossa independência que nós estamos a tratar. A nossa opinião, você está repetindo para esse mandato, vale? Porque nada que acaba andando na Guiné. E bomba, e fazer para mim com 6 meses, o lado de que presidente para poder avaliar a situação de Guiné-Bissau. Porque ele mostrando sinergia. Tem outro milhar que eu não vejo que tudo entra.
Eu acho que aí foi bom. Ramos Horta foi um homem consigo, me chega ali e anda para todo o local, e para bem falar. E vai olhar que se olho, depois se olha o resultado, e pula para dentro. Suma se tempo, acaba assim. Se tempo a maneira de burrer, mas nem uns 5 anos, 10 anos, para manter, estou com o bisão da nossa verdade, de barrado, porque não está falando com uma nota na paz. Uma paz para o fundo do coração, e a senhora. Só que paz de boca.
Moia trabalho do Ramos Horta muitíssimo bem, porque conseguiu unir Guiné-Bissau e fermentar paz, e nem pele é só um faceiro, e conseguir fazer boa coisa com nós, que não fica contente. Porque se um coisa cá nos Guiné-Bissau não mexe, não fica muito orgulhoso com o Ramos Horta de trabalhos que fazia.
O papel que desempenha é um papel muito importante, e trabalha com honestidade, e ajuda a manga dele de Guiné-Bissau de maneira como a gente concilia e apoia. E o único que é que não está a dizer já para não ter banan ministros, presidente, PCR, Sumel. Talvez não tenha até desenvolvido.
Na opinião de Domingos Simões Pereira, presidente do PSC, José Ramos Horta, pista Guiné-Bissau uma visibilidade especial e disse uma dimensão bastante mais humana, além desse cargo de representante especial do secretário-geral.
Ela mantém uma avaliação muito positiva de desempenho e presença do Presidente Ramos Horta na Guiné-Bissau. Na minha opinião, o Presidente Ramos Horta empresta a países uma visibilidade especial. Vários estatutos que ele disse para a Guiné, não só de ex-presidente, mas de sede do Nobel da Paz, mas sobretudo um alguém que esteve sempre disponível para dar mais um passo na procura de entendimentos, de consensos que necessário. Sempre para fim como e um alguém que achava como é e que era necessário simplesmente restringir aquilo que se termos de referência para falar. E era preciso e assumir como mais um militante de causa de paz, de reconciliação e de entendimento entre irmãos desavindos. E para cima é evidente como há, e está vivendo a situação de Guiné, não tentativa de revir também o que ele vive a nível de Timor-Leste. E para cima como está sofrendo que nós, da mesma forma que algum dia sofreu na Timor. Daí que de facto isso é uma dimensão especial, isso é uma dimensão bastante mal humano daquele se posto e se responsabilidade de representante secretário-geral das Nações Unidas. Mas me teve a oportunidade de conhecer o Presidente da Mozorca noutras capacidades. Um conselho enquanto Presidente da República, um conselho a nível de Nações Unidas e, portanto, não tenho condição de olhar tudo numa trajetória de uma permanente atenção que homens e mulheres do nosso país e que ele comanda e para fim com uma melhor homenagem de facto que aprova cedo o que me testemunha que ele mulheres lideras fazer. Que ele é uma dimensão humana que me pensa como é que caracteriza o Presidente Ramos Horta melhor e o seu próprio desempenho no país.
Perspectivas intenta recolher também depoimento do PRS, mas em vão, por razões alheias à não vontade. Jorge Gomes, presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, engava trabalho de José Ramos Horta, que considera suma aquilo que consiga problemas de Guiné-Bissau melhor do que mangariguinenses e mostra como é só com o diálogo que o problema está resolvido.
Foi uma boa escolha do seu secretário-geral de figura para resolver o problema de Guiné-Bissau. Foi um senhor que conhece o problema de Guiné-Bissau mais do que mangariguinenses, porque na tudo lado onde o problema tem, e também ele está conseguindo pagar fogo, que se palavras amenas, bons conselhos, forma de consolidação da paz, está conseguindo incutir na cabeça de tudo gente como só que diálogo que não pode resolver o problema da terra. Portanto, para nós, e foi muita pena, na antivéspera de saída, não programava uma homenagem a ele. Infelizmente, dado a sua agenda, acabou foi possível levar lá. E nós desejamos felicidade e sucesso na sua futura carreira. Para Guiné-Bissau, ele é uma boa recordação, e que tem ninguém que está falando mal de quilômetro, porque ele soube guia guineenses, principalmente a classe castrense.
Para Olvaldo Nanqui, que é presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis RENAJ, desempenho de José Ramos Horta e cedo extremamente positivo, havia sim missão e era fazer para ter a volta à normalidade constitucional. Hoje, gente não assistir esse retorno com a tomada de posse de deputados de nação e mais recentemente de presidente da República.
Uma avaliação relativamente ao desempenho de Dr. Ramos Horta e extremamente positivo, na medida em que sim missão e era para fazer para volta à normalidade constitucional. Nós não assistimos um pouco de concretização de que é normalidade constitucional, não obstante, e por motivos burocráticos e falta de impostamento do governo, não assistia impostamento do presidente da ANP e não assistia impostamento do presidente da República, que aconteceu dia 23, e não apera, efetivamente, concretização de impostamento do governo. Mas não me se fala como é. E faz um trabalho brilhante, de excelência, de louva, no dia em que, desde a chegada, um saco envolve, portanto, todo mundo, diferentes forças vivas da nação e não só, sociedade civil em geral, na sua vertente lato, e envolve políticos, envolve militares, e envolve também de organizações não governamentais, a sentir buscava grandes e amplos consensos à volta de grandes problemas do país, de para aquela altura. Entretanto, eu ouvi um conjunto de opinião à volta de problemas do país e não sei desenhar ações, o que é que tem que fazer, o que é que tem que fazer. Pensa como é essa perspicácia e forma pedagógica de organizações que faz logo chegar no resultado daquele dia. Pensa como é também, paralelamente a esse trabalho envolvente de inclusão que sempre interferi, e fazer um trabalho de apelo, comunidade internacional, um apelo que está recredibiliza o país, um apelo está fazendo com que a comunidade internacional acredita no país e nos apoie efetivamente Guiné-Bissau. E outro lado, não me se mostra também o papel que tem de desempenhar um papel de interação. Ele primeiro representante especial da Secretaria-Geral das Nações Unidas, que chega junto da população, não só junto das autoridades, mas que chega junto da população, interagir com a população e se vive perto dos problemas da população. Hoje foi alvo de inúmeras homenagens e foi necessitar base papel proativo que desenvolve não só na sede de autoridades estatais, mas Moçambique, nesse seio de população. Não me se, por outro lado, falou com uma, no meu entendimento, nunca o União Vis colocar no epicentro de resolução de grandes problemas do país. Nesse mandato Ramos Horta, o União Vis passa no centro de resolução de grandes problemas do país.
Doutor Leopoldo Amado, faci para perspectiva este depoimento sobre presença e contributo de Ramos Horta na pacificação de Guiné-Bissau.
Está lembra perfeitamente do momento contra Ramos Horta foi indicado para Guiné-Bissau como alto representante de todo o sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Por seguinte pergunta, mas o que é que o homem faz a própria maneira mandado para lá? Um homem que foi o presidente nessa terra, um homem que foi o ministro dos negócios estrangeiros, um homem que foi na fase de transição de independência de Timor relativamente ao poder indonésio, um homem que, enfim, tem uma projeção internacional incrível e que cuidou efetivamente para vir monitorizar, sobretudo, o processo de paz na Guiné-Bissau. Um homem também que era, para tudo isso que me falaria, prémio Nobel. Alguns jornalistas, inclusive, escrevem. O que é que fazia com a menina mandada para Calvário de Guiné? E que como é que fazia algum curso? E um homem que tem uma experiência, um homem que participa na luta de libertação nacional de Timor, e um homem que, enquanto presidente de Timor-Leste, esteve várias vezes na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, um homem que desenvolveu um intenso contacto com países africanos de língua portuguesa. Portanto, Ramos Horta teve tudo condições de vir Guiné-Bissau, de ser bem sucedido. E tem bastante dificuldade se ser um homem aberto, um homem fechado, se ser um homem que está a contactar tudo atores, mesmo aqueles que é mais difícil. E um homem que, nesses 6 meses, foi capaz, efetivamente, de juntar Guintes. Põe Guintes na mesma mesa, discutir um assunto. E um homem que, apoiando numa agenda de paz, um homem que conduz o processo, digamos assim, de reconciliação de guineenses, em primeiro lugar, de guineenses entre eles, mas de guineenses com a comunidade internacional, porque mesmo o Guintes que falava como é que está a conversar com o Guintes de transição ou com golpistas, acaba para conversar com esse governo, que foi o governo de transição. Mesmo o Guintes que fala como é que está que não financia nada, acaba efetivamente para participar numa ou outra. Esse tudo foi devido à diplomacia ativa e intensa de Ramos Horta, um alguém humilde. Ora que precisa baixa, está baixa. Ora que preciso lante e talanta, ora que preciso efetivamente subir a subir. Um homem que efetivamente, e conversa com o Guintes, desde estruturas desportivas, desde simples cidadãos na rua, desde militares, e conversa com todos os setores da sociedade guineense, sobretudo com a classe política, é um homem que foi capaz, efetivamente, de firmar na Guiné uma agenda de paz, o que traduzido na realização de eleições legislativas e presidenciais, o que foi considerado para a comunidade internacional, o fiscalizar ato eleitoral, como sendo livres e transparentes. Portanto, não pude falar como um homem que, nas 6 meses, conseguiu firmar a agenda e conseguiu realizá-la, é um homem a todos os títulos extraordinários.
Professor Dr. Leopoldo Amado e docente na Universidade de Cabo Verde, professor e investigador na Universidade de Coimbra, na Portugal, e membro da Comissão Nacional de Coordenação e Planificação Estatística. Na semana que passa, José Ramos Horta, representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para Guiné-Bissau, e recebeu medalha Colinas de Boé, segunda medalha mais importante na República de Guiné-Bissau, das autoridades de então período de transição. Perspectiva, tenta-se ver dele, se está sentindo merecedor desta condecoração para autoridades de transição de Guiné-Bissau, pois aqui respondi desta maneira. Primeiro, não pude falar apenas como me fica honrado, sensibilizado para o Presidente da República, para o Conselho de Ministros de Transição, para a maneira que ele lembra de mim, para a minha contribuição para esse processo de normalização, retorno à ordem constitucional. José Ramos Horta.
Se merece ou não é uma questão, digamos, secundária. Assim como eu poderia dizer se merecia o Prémio Nobel da Paz ou não, outros prémios que eu tenho recebido, que para mim são secundários em relação ao que nós, ao que a nossa consciência diz que devemos fazer, contribuir para melhorar a vida de seres humanos, de pessoas, de trazer a paz onde há conflitos, onde há guerras, trazer a harmonia onde há grandes desavenças, mesmo em casas, entre famílias e tabangas e comunidades. Portanto, é assim que eu vejo o meu papel na sociedade.
Pela ocasião da cerimónia de entrega de diplomas às autoridades nacionais, o senhor afirmou que a missão estava cumprida. Qual é a contribuição pessoal do senhor no cumprimento dessa missão?
O representante especial do secretário-geral tem sempre uma responsabilidade pessoal e uma contribuição pessoal. O secretário-geral envia alguém para dar cumprimento a um mandato, a uma diretiva do órgão da ONU, que eu diria o mais importante, que é o Conselho de Segurança. As decisões do Conselho de Segurança são vinculativas, mandatórias. Portanto, o que nós fazemos é cada representante do Centro Secretário Geral dá o melhor de si, o seu compromisso pessoal, a sua inteligência, a sua experiência para fazer cumprir o mandato do Secretário Geral. A confiança que o Secretário Geral depositou em nós. Mas nenhum representante do Centro Secretário Geral pode ter sucesso se não tiver uma missão à volta dele. Desde as senhoras e senhores da limpeza, aos motoristas, à unidade médica, que olha por nós, eu recorri à unidade médica pelo menos duas ou três vezes, uma unidade médica que funciona muito bem, com equipamento mínimo, condições sanitárias limpíssimas, de grande higiene e dedicação de todos que lá estão, desde os médicos aos enfermeiros. Mas outros, como vocês, o Departamento de Informação Pública, para transmitir ao povo da Guiné-Bissau o que a ONU faz, mas não só, dão informação em geral à população guinense. Assim como os chefes das secções, os UMPOL, Militar Advisors, enfim, o sistema da ONU não foi inventado de um dia para o outro, tem uma experiência de 60 anos. E as missões são estabelecidas e desenhadas para dar cumprimento a um mandato que vem do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ou a Assembleia Geral determina decisões e cabe ao Secretariado da ONU, ao Secretário-Geral e aos Undersecretários à volta dele desenhar as missões. Estamos sempre numa melhoria dinâmica. A próxima fase, na próxima missão, para cumprir a sua missão, o que é que vai ser? O que é que tem que fazer? Virar uma missão técnica lá para outubro, novembro, e vão recomendar algumas alterações, mudanças, mais ênfase aqui, mais ênfase acolá. Mas eu vejo a necessidade da ONU manter-se aqui pelo menos uns 5 anos, para reforçar a capacidade das agências de especialidade, os fundos de programa, dar-lhes mais meios, para poder recrutar mais gente, portanto, esta vai ser a minha recomendação. O sucesso é o sucesso da UNIUBIS, que é o sistema integrado na parte política e todos os programas, agências especializadas e fundos.
Numa das suas intervenções, o senhor falou num programa de reconstrução de 5 anos. Com esta sua partida, acha que tal programa vai poder ser implementado pelos guineenses?
Sem dúvida. Há muitos quadros altamente qualificados guineenses. Já revelaram a sua maturidade política. O problema não é o povo, o problema não são os jovens. O que é que falhou? A responsabilidade deve ser sempre da liderança. Há uma nova geração eleita, gente de qualidade. Por isso, eu creio que Guiné-Bissau tem hoje uma chance, como nunca teve, de o país avançar para frente.
O senhor nutre, ao que parece, uma grande esperança para o futuro da Guiné-Bissau, tanto na paz e estabilidade. Ontem, quando falava perante mulheres feirantes no mercado do Caracol, quais são, segundo o senhor, as condições para a manutenção da paz e estabilidade, tanto almejada pelos guineenses?
Diálogo permanente entre o chefe de Estado e o chefe de governo, entre os dois e a chefia militar, e comunicação permanente com o povo, para que o povo saiba o que é que o governo está a fazer, para que o povo esteja por trás do governo. Dou um pequeno exemplo. Por que é que eu viajei tanto pelo país e sempre em comunicação com as videiras, os jovens, a população em geral? Para que o povo esteja por trás da ONU, nessa missão da ONU. O secretário-geral da ONU não tem muito poder. Ele não tem um exército de 500 mil homens, 1 milhão de homens sob o comando dele. E nem sequer tem dinheiro. O dinheiro vem de países. O poder do secretário-geral resulta da sua autoridade moral e se ele sabe mobilizar a opinião pública mundial a favor dele. E aqui na Guiné-Bissau nós vemos o povo guinense está com as Nações Unidas. Portanto, ao deslocar-me pelo país foi para esse povo estar, saber o que é que a ONU está a fazer, o que é que estou a tentar fazer e dar-nos força para negociar com as autoridades, com os militares, porque eles sabem que o povo está com as Nações Unidas, está com o representante especial do secretário-geral.
Agora, para terminar a nossa entrevista, falemos um pouco da problemática questão da reforma do setor de defesa e segurança da Guiné-Bissau. O senhor deixa os guineenses com algum plano ou alguma sugestão?
Sugestões são muitas, planos já foram elaborados desde 2006, são planos bons, mais variados, da CEDEAO, CPLP, União Europeia. Agora cabe a Uniubis ajudar a coordenar todo esse esforço, desenhar uma estratégia e um programa, um calendário da reforma, liderado pelo governo. Cabe ao governo iniciar o processo, mas aí necessário, indispensável que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro encontrem consenso nesse roteiro para a reforma das Forças Armadas, que tem que ser prudente, usar de muita inteligência e prudente. Os militares, sobretudo a atual chefia, não podem sentir que está sendo vitimada. Muitos deles querem ir para casa. Muitos generais, coronéis, já têm idade, querem ir para casa. Serviram o país há 30, 40 anos, têm todo o direito de ir para casa, mas em condições de dignidade e condições de segurança.
Muito obrigado.
Obrigado.
Nós chegamos ao fim do nosso programa, que é dividido em duas partes, notícias com dossiê, e apresentado para Isabel Nunes Correia, Infamara Cassamá e Joelma Mendes, coordenação de Didier Bapiri, supervisão de José Meireles. No programa está saindo tudo quarta-feira na Rádio Sol Mansi, a partir de 5 horas de tarde, com repetição sábado, 9 horas de par manhã. Na RDN está saindo tudo sexta-feira, banda de 8h30 de noite, com repetição domingo, banda de 6 horas de tarde. Programa do Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau, na riba outra semana. Boa obrigado pela boa fidelidade e não na riba outra semana, se Deus querer.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo União Peace.